Isaías 40. Isaías 40 nos mostra que o consolo de Deus, e esse tempo, e esse texto que nós vamos ler, fala de consolo, né? E o consolo que Deus nos oferece não enxuga simplesmente as lágrimas dos olhos, né? Mas a gente pode falar com mais profundidade que enxuga sim as lágrimas do nosso, da nossa alma, do nosso íntimo, do nosso interior. E esse texto é o início, daqui até o capítulo 66, né, de Isaías, daquilo que o povo judeu chama de o livro do conforto. Do Salmo. Eita, hoje eu mexi com o Salmo na cabeça, né? Todo domingo, Salmo. Do capítulo 40 ao 66 é chamado o livro do conforto, porque fala, principalmente através de Isaías, um profeta diferenciado, muito diferenciado dos outros, ou de todos os outros, afinal de contas, né? Até porque ele era nobre, era o que nós chamamos sangue azul, era jovem, né? Fala de promessas de libertação, fala de promessas de redenção, fala de promessas de glória no que diz respeito ao povo de Deus. Tem povo de Deus aqui nessa manhã? Então é para nós, porque toda esta palavra, essa palavra era para o povo de 6 mil anos atrás. Essa palavra era para Abraão, para Moisés, para os judeus. Não, essa palavra aqui é para o povo de Deus ao longo dos séculos. Essa é a verdade. E ela fala, como está aqui no cabeçalho, de um livramento prometido ao povo de Israel, agora já no seu retorno. Fala do retorno da Babilônia, onde mais uma vez lá estavam escravos por sua cabeça dura. E então o Senhor, através do profeta, diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém. Esse versículo eu quero até dividir em três partes. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, vírgula, que a sua iniquidade está expiada, o seu pecado está pago, outra vírgula, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte, todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará. E toda carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz: clama, e alguém disse: que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste para sempre. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, o seu salário diante da sua face. E como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Amém? Amém. Vamos parar por aqui. Assente-se nesse mesmo espírito. Aqui tem uma coisa bem clara, né? Se bem que esse português das traduções bíblicas, ele é meio complicadinho, né? Ele quebra a cabeça para a gente entender muitas vezes, né? Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Isso também já tem uma referência a centenas de anos depois, a pessoa de João Batista aplainando os caminhos para que Jesus viesse pregando a sua mensagem de redenção. E a necessidade, que está escrito aqui, né, que vales sejam exaltados, monte outeiro abatido, o que está torcido se endireite, o que é áspero se aplane, que fala de uma preparação moral, para que então, quando houver uma atitude do povo de Deus, enquanto nação, enquanto individualidade, a glória do Senhor então se manifeste das mais diferentes formas e o povo seja salvo, o povo seja redimido, o povo seja tirado da escravidão. E Deus usa esse profeta, como eu disse, jovem, casado com profetisa, pai de dois filhos, se era um homem de posses e de sangue azul, como eu disse, era um homem de estudo também. A diferença entre Pedro e Paulo, por exemplo, um pescador, nada contra o pescador, mas no caso dele, um pescador inculto, totalmente, né? Não só inculto, como sanguíneo, nervoso, atirado. Paulo, já um homem de muito estudo, não é isso? Mas isso mostra que o nosso Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Usa Pedro e usa Paulo. Usa Isaías e usa o Oséias, que era boiadeiro, por exemplo. Né? Aliás, Isaías foi contemporâneo do outro profeta também, muito, muito relevante nas escrituras, que é o profeta Miqueias. Né? E Isaías é conhecido como profeta messiânico, o profeta evangélico, porque apresenta no seu livro, nos seus 66 capítulos, a mais completa exposição do evangelho de Jesus e do próprio Cristo, como haveria de nascer, seu nome, em que condições, em que lugar. É um livro, no que diz respeito a Jesus, dos mais proféticos nas escrituras. Ele é um homem que entendia, percebia o significado geral do que acontecia em Israel. E grandes problemas políticos da época, ele conseguia entender também de uma forma não espiritualizada. Era um homem realmente preparado. E por isso, num período difícil, dos mais difíceis de Israel, do povo hebreu, não é isso? Deus o designou para trazer uma palavra dura também, com inteligência. Diferente dos outros profetas que eram bastante agressivos, assim como João Batista foi, por isso perdeu a cabeça, né? Ele era agressivo, mas ele era agressivo de uma forma sutil e denunciava a idolatria e todo o pecado do povo. E nesse texto que nós lemos, ou que pelo menos começamos a ler, se você quiser, termina em casa a leitura do Salmo, olha hoje, do capítulo 40, né, de Isaías, quando ele encerra esse texto dizendo: mas os que esperam no Senhor, ele está falando de consolação, gente, né, para um povo que vai sair do vai voltar para sua terra depois de um período longo, mais uma vez cativo em Babilônia, onde estavam escravos, sem cidadania, sem autoestima, numa situação, né? Então, no final do capítulo, ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É um dos chamados textos áureos das Escrituras, o 40:31 de Isaías, não é isso? E ele profetizou pelo menos 40 anos em Israel. E conta a tradição, não a Bíblia, a tradição, a história judaica, que ele foi cerrado pelo meio no reino de Manassés, filho de Ezequias. Você veja como são as coisas, né? Como o homem muda, né? As coisas mudam, né? É por isso que eu não perco esperança no meu país, embora nos dias de hoje a gente tem pouca coisa para ter esperança, né? Não é possível que consiga esse país ficar pior do que está. Tem que melhorar. E nós temos que orar para que isso aconteça, né? Se bem que o que está acontecendo, né, não é nada que nós mesmo não tenhamos plantado. Eu não, Mas, de um modo geral, nós fomos nós brasileiros que elegemos essa corja. Foi o brasileiro, né? E que se bobear, elege de novo, né? Mas, gente, nesse texto, Isaías fala uma palavra de consolação para um povo como o brasileiro hoje, como tantos outros povos no mundo, povo sofrido, povo com a autoestima beirando o negativo, povo cuja cidadania é uma farsa, porque ele é escravo dentro dessas ideologias malucas que são implantadas pelo mundo e que continuam tentando implantar nesse Brasil. Ele é escravo de essas barbaridades que eu li ontem, né? Uma novela qualquer aí dessa maldita Rede Globo, que é um instrumento de Satanás no Brasil, não tenha dúvida disso. E para quem não sabe, é o maior devedor do BNDES. Dinheiro que eles receberam para apaniguar esses governos que tivemos nesses últimos anos e para, de uma certa forma, não dizer certas verdades. E que agora, de novo, estão começando a fazer, porque os ameaçaram de, em qualquer delação premiada que vem por aí, de gente maior, né, entregarem eles também. Então, hoje estão jogando 15 anos de bandalheira nas costas do Temer, que eu também não estou nem aí, não votei, não estou dentro, não quero nem saber, não defendo nem nada, mas que nós sabemos, não fez nada disso. Estava no grupo, mas não fez. Quem fez foram outros, não é isso? Só que estão jogando tudo nas costas dele, como se em um ano ele causasse esse caos que nós estamos vivendo. Então fiquem acordados com todas as notícias que vocês vão ver, não é isso? E ontem eu vi um movimento na cidade de uma certa igreja, que vocês conhecem, que são dona de televisão e tudo mais aí no Brasil, né? Na cidade, lá, atacando as pessoas, aquela coisa toda. Até pensei que estavam distribuindo envelope pedindo oferta para o povão lá fora. Mas, de uma certa forma, é a mesma coisa, não é isso? Que é o segundo maior devedor do BNDES no Brasil. Meu Deus, onde é que nós estamos? Dinheiro teu. E o que, é que eu tenho com isso? Tem tudo, é dinheiro teu. É dinheiro de 5 meses de trabalho teu anualmente, que está na mão deles, para construir essas coisas aí que não tem nada a ver com o evangelho chamado de Salomão. Se é do Salomão, deixa Salomão em paz. Mas se vai ser destruído como os de Salomão, ou de Salomão também foi. Não tenho dúvida disso, porque com Deus não se brinca. Eu só não entendo por que o povo judeu, de um modo geral, não processa essa gente por identidade, por falsidade ideológica. Mas, com isso eu quero dizer apenas o seguinte: o que está acontecendo nesse país, o brasileiro fez por merecer. Babilônia, o povo judeu fez por merecer, não foi de graça. Por isso, escravos. Por isso, fracasso. Por isso, a miséria. Por isso, a escravidão. Por isso, arrancados da sua terra. E no sofrimento, gente, uma coisa é certa, ponha isso no seu espírito: no sofrimento nós somos vítimas e culpados. O que é que eu falei? Então, nunca esqueça disso, para você não reclamar tanto de Deus, como se Deus fosse o causador do teu sofrimento. Quem causa o sofrimento na minha vida sou eu. E eu vou dizer mais: o diabo tem as costas imensamente largas, porque é muito fácil eu pisar na bola e dizer que foi o diabo. É uma sem vergonhice sem tamanha da minha parte aprontar, seja lá o que for, você possa imaginar, e dizer foi o diabo. É o Adão dizendo para Deus: pisei na bola porque a por causa da mulher que tu me deste. Em outras palavras, tu és culpado. Se o senhor não tivesse feito a mulher, eu não tinha caído. Tinha sim. Tinha sim. Porque na verdade quem pecou não foi Eva, foi o homem. A gente covardemente é que joga nas costas da mulher as culpas. Mas foi ele que pecou. Ela foi apenas um veículo. Mas quem caiu no pecado e ferrou nossa vida até hoje, inclusive no que diz respeito à mortalidade, foi Adão, não foi Eva. Então tira esse negócio da cabeça também, que a mulher é que é o caos. Não, o caos somos nós. Infelizmente, não é isso? Portanto, repito, no sofrimento somos vítimas e somos culpados também. Por isso nós enfrentamos os mais diferentes sofrimentos, começando pelos naturais, né? Sofrimentos que são parte da vida. Eu agora aqui no meu setentinha, já posso dizer que estou caminhando para 70, já estou com 70 então. Né? Até porque se contar os 9 meses na barriga da minha mãe, já estou com 70. Né? E sabe que até certo ponto eu estou gostando, mas num outro ponto não estou gostando nada. Porque eu já percebi que realmente, literalmente, brutalmente, desgraçadamente, eu estou na idade do condor. Né? Eu estou naquela do português, né? O médico diz, mostra onde é que dói. E ele dizia, aqui, ai. Aí o médico foi olhar, mexendo, disse, o problema é que você está com o dedo quebrado. Né? Então, dói tudo. Ah, meu pai era português, portanto metade daqui também é, né? Mas tem sofrimentos que são parte da vida realmente, né? A velhice não tem como, gente. Por mais que você procure se resguardar, carro velho, minha filha, vai batendo lata, né? Vai desregulando carburador e assim por diante, afinal de contas, né? Doenças, cansaço, né? Angústias, são sofrimentos naturais, afinal de contas, né? Diferente do outro tipo de sofrimento, que é o chamado de sofrimentos casuais, né? Que não fazem parte do culto, do curso, melhor dizendo, né? Natural da vida. Acidentes, por exemplo, né? Estou com um pedido de oração aqui, que nós vamos orar para um senhor chamado Elci, que está numa UTI, 56 anos de idade, levou um tiro no pescoço num assalto, com toda a chance ou de morrer ou de ficar paraplégico ou tetraplégico, não é isso? Isso é um sofrimento casual. Um negócio que não deu certo. Uma separação. Tem aqueles que são circunstanciais, não é? Que são causados por circunstâncias, evidentemente, não é? Viver, por exemplo, num lugar violento, a chance de você sofrer um assalto, uma agressão, é muito maior, evidente, não é? Desajustes, muitas vezes, familiares, nos levam a sofrimentos, a aborrecimentos, não é isso? Decepções com amigos, quem não tem, quem não teve e quem não terá, não é isso? Trazem um sofrimento circunstancial. E um quarto tipo de sofrimento, que é o moral, que é fruto de pecado mesmo, né? E sobretudo de pecados morais, tipo adultério, malícia, corrupção, roubalheira, não é? Mas Deus, em todas as circunstâncias, mesmo ao mundo lá fora, se quiser aceitar, mas principalmente para nós que somos a Israel de Deus, Ele nos oferece 3 tipos de consolo. 3 tipos de consolo, né? Primeiro, o consolo de Deus, acima de tudo, ele chega num ponto que o remédio não chega. Que por mais que o psicólogo seja competente, não chega. Porque o consolo que Deus nos oferece, como nós lemos aqui, é palavra para o coração. É palavra para o coração. Quando se está sofrendo, ninguém quer ouvir palavras racionais. Né? Ah, morreu por causa disso. Morreu, está sofrendo por causa daquilo. Né? Coisas que impressionam a nossa mente. Ah, quem está sofrendo quero ouvir uma palavra de consolo ao seu coração, uma palavra de ânimo, uma palavra que possa fazer com que ele olhe para frente de uma forma totalmente diferente e esperançoso. O consolo que Deus oferece é aquilo que ele chama atenção no Salmo 46. Aquietai-vos. Por quê? Saibam que eu sou Deus. Eu sou maior que os teus problemas. Eu sou maior que todos os teus inimigos juntos. Eu sou o valente de Israel que luta por você, que te defende. Né? Então, com isso quer dizer que o consolo que Deus nos oferece é esse, de quietude interior. Quietude no nosso íntimo, é a esperança do fim da luta, do término, do sofrimento, da vergonha, da tribulação. Esse é o poder da palavra de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E ele tem propriedade. Como Jesus disse para a viúva que estava enterrando o seu único filho, não chore. Ele tinha propriedade e autoridade para dizer para aquela mulher, não chore. Por quê? Porque dali a um segundo ele ia fazer o filho dela ressuscitar. E quando Deus diz através da sua palavra ao seu coração, você que está aqui hoje atribulado, preocupado com a vida, com o dia de amanhã, ele apenas diz, aquiete-se. Fica tranquilo. Eu sou Deus. E você é meu. Então o teu problema é meu. Fica quieto, não me atrapalhe. Não tome atitude intempestiva, sem pensar, mal pensada, que vai agravar a situação. Se aquiete, confia em mim. Eu sou o teu Deus. E o consolo que Deus oferece é paz também para a nossa consciência. Por que tem tanta gente que dorme? Não é insônia. Não é depressão, é consciência pesada. Ou vocês acham que o Lula tem um minuto de sono? Quero que se lasque. Nesse caso aí, né? Porque ele está tirando o sono de milhões de brasileiros, de 14 milhões de desempregados. Não é isso? Mas é o caso, né? A palavra de Deus, ela é paz para a consciência. E a consolação de Deus é que traz paz. É olhando para as escrituras, e você tem que entender isso. Eu chego a ser chato com essa insistência. Leia a Bíblia. Ela tem resposta para você em toda e qualquer situação e momento da sua vida. Em toda e qualquer circunstância da sua vida. Leia a Bíblia. Ela não corre atrás de profetisa, porque a maioria delas são tudo uma tranqueira por aí, né? A verdadeira profecia está aqui. Eu sou um homem que acredita em profecia, sou produto de profecia. Mas o que eu tenho visto ultimamente aí é manipulação de pessoas dentro das igrejas, né? A profecia está aqui. Leia, medite e seja consolado. Seja encorajado. Porque você vai estar alimentando quem mais precisa de alimento em você. Você também é triuno. É corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou corpo, alma e espírito. Também sou triuno. E eu tenho que alimentar tudo isso. Eu tenho que alimentar minha alma. Mas o que nós mais alimentamos é o corpo. Por isso tanta doença, porque a gente se alimenta tudo errado. E ainda somos orientados completamente errados. Não é isso? Ontem estava lendo uma reportagem que a medicina agora chegou à conclusão que o que nós mais precisamos no nosso organismo é de gordura. E sabe o que é pior? Por tudo que eu costumo ler, eu sou muito curioso, é exatamente isso que nós precisamos. O que nós não precisamos é da coisa que eu mais gosto no mundo. Macarrão, pizza, que é carboidrato, isso me mata. Pão, isso me mata, mas a gordura não me mata. Sabe por que ela não me mata? Porque o meu cérebro é quase 100% gordura. Começa por aí. E os antigos, que matavam seus porquinhos, botavam toda aquela banha, aliás, que eles passavam pão com banha, né? Como diz os polacos, né? Pão com banha, né? Banha na polenta frita, ruim, né? É? Usavam banha de porco no feijão, nisso, naquilo, em tudo, e não tinham nada do que nós temos hoje. É veia entupida, é depressão, é colesterol. Eles nunca ouviram falar em colesterol. Se falasse, eles iam pensar que era o ponta esquerda da Tchecoslováquia. Né? E nós estamos morrendo aí, que estão comendo tudo errado. Não é isso? E aí tem mais uma coisa que eles faziam: eles cortavam o porco em pedaços, e como não tinha geladeira nesses matos, nessas fazendas, nesses sítios por aí, afinal de contas, o que é que eles faziam?
guardavam a carne dentro da banha. E lá ficava meses, protegidinha, saúde, vida. Né? Essa foi de graça, ninguém precisa pagar a consulta, tá? Então, gente, eu fico falando essas coisas, depois não sei por que eu estou falando. Mas essa palavra do Senhor é alimento para o nosso espírito. Devemos cuidar do corpo, é obrigação nossa. Mas devemos cuidar muito mais do espírito. Porque cuidando do espírito, automaticamente você está cuidando da alma também. Né? E como é que se cuida do espírito? Comendo coisas do espírito. E como é que a gente come coisas do espírito? Indo ao restaurante certo, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de um Deus vivo e poderoso, cuja palavra não volta atrás, é viva e jamais voltará vazia. Ela sempre fará aquilo que agrada a Ele, ou seja, a minha paz, a minha prosperidade, a minha saúde em todos os sentidos. Portanto, a palavra de Deus é paz para a consciência, né? A consolação traz paz, a certeza de que nós não estamos mais sendo punidos, mas que em Cristo nós já fomos perdoados. E que devemos tão somente ficar, por tudo isso, aguardando sempre a bênção de Deus e não a condenação, o castigo de Deus. Como Paulo escreveu na carta aos Coríntios, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantos aqui estão em Cristo? Nenhuma condenação há para você. O diabo é mentiroso, ele não pode fazer nada com respeito a isso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nem ninguém, continua Paulo no capítulo 8 aos Romanos, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Eu disse, nada pode nos separar do amor de Deus. Ele usa figuras nem altura, nem profundidade, nem isso, nem aquilo. Nada. Ninguém pode nos separar do amor de Deus, né? Então a nossa parte... A nossa parte é a parte mais fácil de todas. É receber a consolação de Deus. Mas a nossa parte é receber a consolação de Deus. E nós procuramos, primeiro, tudo lá fora. A gente toma primeiro tudo quanto é remédio, para depois pedir uma oração. Ou estou errado? Não é? Eu sou assim. Eu, como todo bom brasileiro, me automedico. Até porque tem uma farmácia em cima da outra, fora as duas do lado. É criminoso o que acontece nesse país, né? Aliás, Marcelo, se tem uma coisa criminosa no mundo é a indústria farmacêutica. O ninho de demônio, né? A má indústria farmacêutica que tira do mercado... Um remédio bom que eu conheço desde menino, que custa R$5, tira do mercado para botar o outro que vai custar 250, e que ele não quer nem saber o que me lasque, porque o negócio deles é lucro. Mas vamos mudar de conversa. Estou muito crítico. Vamos deixar essas coisas para lá, né? Pelo menos por enquanto. Então, a nossa parte é receber a consolação. E a fim de recebermos a palavra profética de consolação da parte do Senhor, tem condições. Tem condições, como nós vimos aqui no texto, né? Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Ou seja, ele continua dizendo, vale exaltado, monte outeiro abatido, torcido vai se endireitar, e o que é áspero vai se aplainar. Ou seja... nós temos que preparar o caminho para que Deus, a glória do Senhor, venha se manifestar na nossa vida. Através de atitudes, né? Primeira atitude, com relação a Deus. Acertar a vida, gente. Acertar a vida, gente. Nós não estamos falando de fanatismo. Nós não estamos falando de dar uma de Elias, ir para o deserto, se vestir com pelo de camelo e comer gafanhoto. Não, não é isso. Nós estamos integrados a uma sociedade moderna. Deus não está exigindo você sair dela. Deus está exigindo você não ser mais um nela. você ser diferente, viver sua vida na sociedade, mas sendo testemunha dele, vivendo uma vida diferenciada, ou seja, com a vida acertada diante dele, não interessa o que falem lá fora. O profeta aqui está mostrando que Jesus é aquele que tem poder de consertar, que Jesus é aquele que tem poder de aplainar a nossa vida cheia de altos e baixos. Ele é capaz de mudar o cenário da vida e fazer com que o que era torto se torne reto. Se botar um prumo, está certinho aos olhos dele. É o caso de Zaqueu, lembra do Zaqueu? Jesus entrou na casa dele, ele era um safado, era ladrão, roubava de todo mundo, roubava do romano e roubava do judeu, de quem ele cobrava imposto para o romano. Era odiado de ambas as partes. Mas o dia que Jesus entrou na casa dele, ele disse: Senhor, a partir de hoje eu vou consertar a minha vida, vou devolver tudo que eu roubei 4 vezes, multiplicado por 4. Então Jesus disse para ele: hoje veio salvação a esta casa. Olhe bem, Jesus não disse que veio salvação à casa do Zaqueu porque ele, Jesus, entrou na casa. Ele disse isso depois que Zaqueu tomou uma atitude de acertar a sua vida. Então não espere que ele faça aquilo que é você que quem tem que fazer. Porque Zaqueu, eu nunca tinha pensado nesses termos até hoje, nunca ouvi falar, mas a verdade é essa. Quando Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa, não é porque ele estava lá, é porque a cabeça, o coração, o espírito de Zaqueu foi mudado, foi transformado. A partir dali, da decisão dele acertar a vida e acertar com aqueles que ele roubou, que ele prejudicou, é que entrou salvação na casa dele. Segundo, buscar satisfação, gente, não em coisas... Como nós lemos o texto aqui, né? Que o homem é como a erva do campo, que seca, morre rapidinho e tudo mais, não é isso? Portanto, o que Jesus quer dizer aqui, que devemos buscar satisfação naquilo que dura, não em coisas passageiras. Você já percebeu que caixão de defunto não tem gaveta? Então onde é que vai levar essa dinheirama toda, Lula? Hein, Dilma? Eu não sei se vocês sabem, mas terno de defunto não tem bolso. Para quê? Né? Essa semana até descobri que tem sapato de papelão para defunto. Para quem vai levar sapato de couro, cromo alemão, para apodrecer junto com ele? Eu sabia disso, Liz. Fazem sapato de papelão para defunto, parecendo direitinho um sapato, né? Chique, elegante e tudo mais. Isso é tudo uma lição de vida, gente. Para onde nós vamos, não levamos nada. Né? Tanto não leva nada que morreu o chefe de um clã árabe. E o costume é os filhos e tudo mais botar dinheiro no caixão do pai, né? E então veio o primeiro filho, botou lá um montinho de dinheiro, veio o outro, botou outro tanto. Aí veio o mais velho e pegou todo aquele dinheiro, contou e disse: bom, eu fico com esse aqui e estou fazendo um cheque com a minha também, botou lá. Eu ia perder a oportunidade. Ou será que era judeu, hein, Jorge? Ah, gente, vamos buscar satisfação naquilo que dura, e aquilo que dura é para a eternidade. É amontoar tesouros lá e não aqui, embora ele nos permita viver uma vida boa aqui. Mas a gente não pode, o que ele quer dizer é não colocar o coração nas coisas que são daqui. Muito pelo contrário, como Paulo disse, escrevendo aos Colossenses: pensai nas coisas que são de cima. Porque fatalmente é para onde nós vamos se estivermos observando essas coisas. Outra coisa, temos que confessar a Cristo como Senhor e Deus. A consolação realmente se manifesta quando confessamos o nome do Senhor. Porque quando confessamos o nome do Senhor, é que a salvação vem. Eu acho que foi domingo passado, ou retrasado, que nós falamos sobre isso aqui. 10:10 de Romanos, né? Se eu creio no meu coração e se eu confesso Cristo com a minha boca, eu sou salvo. A salvação, em todos os sentidos, vem por confessarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Deus. Em toda e qualquer circunstância. E uma quarta situação, parte que nós devemos, para receber a consolação de Deus, que nós devemos fazer, é nos submetermos a Jesus. É nos submetermos a Jesus através de quatro atitudes simplesinhas. Primeiro, nos submetemos ao seu poder. Ou seja, entregar a nossa luta a Jesus, pois é somente Ele que tem poder para vencer. Entrega a sua luta a Jesus. E como salmista, né? Como Davi escreve no Salmo 37, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que é entrega o teu caminho? É entrega o curso da tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Confia nele e o mais. Então, para que sair correndo que nem doido? Para que se entupir de remédio? Disso, daquilo? Né? Não é por aí o caminho. Né? É crer na recompensa. Ou seja, saber que Jesus vai cumprir a sua promessa e vai recompensar a tua fé. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, disse Paulo ao carcereiro lá em Filipos. Há uma recompensa. E o que nós temos que fazer para receber essa recompensa? Crer no Senhor Jesus, crer na recompensa. E se deixar ser conduzido por Ele. O rebanho do Senhor não é um monte de vaca ou de boi que precisa ser tocado, senão não anda. É a ovelha. E ovelha não é tocada, gente. Se você observar no campo, eu vejo muito isso aqui na balsa, aqui, né? Tem muita gente tem ovelhas, essas coisas assim, né? Mesmo nos filmes, documentários, o pastor nunca está atrás das ovelhas. Onde é que ele está? Está sempre na frente. Por isso Jesus usou essa figura para a sua igreja. Ele vai à frente e a gente segue. Não somos boiadeiros. Nós somos pastores. Não é isso? As minhas ovelhas, disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E como é que nós ouvimos a voz do Senhor? Assim. Pode até acontecer alguma coisa sobrenatural. Mas Ele sempre vai falar aonde ele tem que falar? Ao teu espírito. Portanto, ele não precisa gritar no teu ouvido. A voz que nós ouvimos no espírito fala aqui, não aqui. E finalmente, precisamos descansar em Cristo. O Salmo 37 é maravilhoso. Eu sempre digo para vocês, quando você estiver assim meio atribulado, leia o Salmo 37, pelo menos os seus primeiros 6 ou 7 versículos. Ali você vai ver o caminho, o chamado caminho das pedras, né? Para a felicidade, para a tranquilidade, para o sossego, para a realização pessoal, né? Descansa em Cristo, descansa no amor de Jesus, no seu cuidado para conosco. Descansar quer dizer ter mais do que fé. Confiar. Quando você entra no ônibus, pega um ônibus daqui para Floripa. Pô, viagem bonita, né? Me chama que eu vou. O que você faz? Você compra passagem, você entra no ônibus, se acomoda na poltrona e fica todo nervoso, né? É nada. Você lê um livro, você cochila, você fica ouvindo a paisagem bonita. É isso que Jesus está convidando você a fazer na vida com Ele. Confiar. É mais do que ter fé. Eu confio que eu sento aqui e daqui 3-4 horas estou descendo em Florianópolis. É assim que é. E no caso de Jesus, eu embarco nele e daqui a pouco estou descendo na glória. Né? Então talvez você esteja sofrendo por causas naturais. Talvez tenha sido um acidente, uma fatalidade que tenha marcado você. Talvez você viva em circunstâncias hoje de dor, está sendo perseguido, quem sabe, no seu trabalho, de alguma forma, ou talvez esteja sendo martirizado pela culpa de uma pisada na bola. Oh, meu Deus, acredita na palavra de Deus, se arrepende, confessa e esquece. Eu tenho horas que eu me pego. Eu já falei para vocês várias vezes aqui, né? Teve momentos na minha vida que eu ia sexta-feira de noite, meia-noite, para a encruzilhada levar tudo aquelas tranqueiras. Hoje eu não tenho mais por que ficar triste por causa daquilo. Eu só tenho vontade de bater a cabeça na parede por ser tão burro, né, e fazer uma coisa daquela. Mas eu era burro mesmo, era ignorante a respeito das coisas espirituais. Mas eu, quando me lembro disso hoje, eu me lembro e dou risada. É isso que eu estou fazendo aqui agora. Por quê? Por que eu vou me martirizar se aquilo é passado? Que fique no passado. Porque eu estou olhando para o futuro. E o que vai determinar é como eu vivo o meu presente, o meu futuro. Amém, gente? Então, gente, Deus tem uma palavra de consolação para você hoje, através desta palavra. Se você acreditar nisso e se colocar diante dele, você com certeza vai experimentar a força do seu poder, a força do seu amor, a força do seu perdão, a força do seu encorajamento em sua vida. O versículo 5 diz assim, depois dos dois primeiros, né? O voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, que eu já explanei para vocês, né? Que o vale será exaltado, outeiros e montes serão abatidos, que está torto tem que se endireitar, o que é áspero tem que se aplainar. Então, quando nós tomarmos atitude, o verso 5 diz, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Pastor Rogério, que isso quer dizer? Nesse texto que Isaías profetiza, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente verá. A glória do Senhor, gente, se manifesta de várias maneiras. A glória de Deus, com certeza, ela se manifesta dependendo da tua atitude, da minha atitude, da nossa atitude. A glória de Deus se manifesta de forma visível. Ela se manifesta através de um símbolo. Ela se manifesta através de um milagre. Ela já se manifestou através da vinda de Jesus em carne a esse mundo e vai se manifestar de forma pessoal através da segunda vinda de Jesus buscando a sua igreja. São muitas maneiras que a glória do Senhor se manifesta. A gente, quando fala na glória do Senhor, a gente pensa em fumaça, a gente pensa em luz, mas não é só isso, a glória de Deus se manifesta de forma visível, sim, né? Como a Moisés e Arão, e mais Nadab, Abiú e o outro lá que esqueci o nome, né? Eles viram o próprio Deus. E o que Êxodo narra é que eles viram o próprio Deus com uma luz espetacular, como todo o firmamento brilhando, e ele, o nosso Deus, sobre uma pedra, como de safira, trabalhada, não é isso? Já em outro profeta tremendo, né? Em Ezequiel, a glória do Deus de Israel entrou no templo de uma forma visível, como quando Salomão inaugurou e consagrou o templo que ele construiu para o nosso Deus, que a glória do Senhor se manifestou na nuvem de glória no lugar. A nuvem que tomou conta do lugar, que era tão poderosa, que povo e sacerdotes caíam no chão, tamanho era o poder ali manifestado. A manifestação da glória do Senhor também, ela acontece através de um símbolo, né? E outras vezes, também a glória do Senhor se manifestou na forma de uma nuvem. Se manifestou na forma de um fogo consumidor. São símbolos da sua glória, não é? Há um texto nas escrituras em Ezequiel que ele se manifestou através de um trono móvel, um trono que se movia, né? Cercado, né, de metais brilhantes, de multicoloridos. Que visão espetacular deve ter sido essa, né? A verdade é que a glória do Senhor é tremendamente bonita, indescritível aos olhos do homem. Por isso está escrito, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. E essa mesma glória se manifesta por meio de milagres. A glória do Senhor se manifestou na vida do cego. que depois perguntaram: mas Senhor, por que que ele nasceu assim? Para que a glória do Senhor se manifestasse nele. A glória do Senhor se manifestou na ressurreição de Lázaro. A glória do Senhor se manifestou quando ele me curou dos rins. A glória do Senhor se manifestou quando ele... Absurdo isso que eu vou dizer, mas ele ligou o meu ligamento cruzado, que estava rompido, e eu ia operar, e quando eu fui operar, não tinha mais o que operar, só tinha uma cicatriz que tem até hoje no meu joelho. O Ronaldão ia, né, o fenômeno ia adorar isso, porque sofreu tanto por causa desse tipo de cirurgia, né? A glória do Senhor se manifesta de forma visível. A glória do Senhor se manifesta através de símbolos. A glória do Senhor se manifesta através de milagres. Mas principalmente, a glória do Senhor se manifesta através daquele que está aqui nessa manhã para nos abençoar. Através do seu Espírito, o Senhor Jesus Cristo. Jesus é a própria manifestação da glória do nosso Deus em pessoa. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Meu Deus, Jesus está na sua vida? Então, raciocine. A glória do Senhor está na sua vida. Não há motivos nem razões para você se sentir um derrotado, um mal amado, esquecido por Deus. Não tem chance. Você está passando por aquilo que, como disse Pedro, numa das suas cartas: Rogério, fica frio. As lutas que você passa, não é só você que passa. Isso acontece entre os teus irmãos em todo o mundo. Não esqueçam que nós estamos encheridos aqui nesse mundo. Eu não sei por que nós queremos tanto ficar aqui. Esse não é o nosso mundo. O nosso Deus não é Deus deste mundico que nós vivemos aqui, chamado, nós chamamos de mundo, né? Mas é planeta Terra mesmo só. Porque o resto não tem mais nada. Pode inventar, procurar, no raio que eu parta, não vão achar ninguém como nós. Não vão achar vida, porque foi aqui, o planetinha Terra, que Deus instituiu a vida humana. Então, sofrer para quê? Confia em Deus. A tua tribulação é leve, é momentânea. Que ela sirva para nos fazer pessoas mais sensíveis, melhores pessoas, melhores lutadores, procurando sempre aplainar os caminhos para que a glória de Deus venha se manifestar em nossa vida. Amém? Se coloque em pé na presença de Deus, que o meu tempo já era. Põe a mão sobre o seu coração. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, porque a tua palavra é absoluta verdade. Não tem nada de relativo nela. Ela é absoluta. Por mais que a gente não entenda uma coisa ou outra, me lembro da criança que, perguntada pela sua professora no colégio do seu bairro, sabendo que ele era evangélico, pergunta para ele: você acredita mesmo que um peixe engoliu Jonas? E ele respondeu para a professora: professora, se estivesse escrito que o Jonas engoliu a baleia, eu acreditava do mesmo jeito. É esse tipo de fé que não questiona, porque o Senhor é criador de todas as coisas, transformador de todas as coisas. O Senhor é aquele para quem nada, absolutamente nada, é impossível. O Senhor, praticamente do nada, nos formou no ventre da nossa mãe, nos deu um corpo. E esse corpo vai voltar de onde veio, e nós vamos voltar para ti, para a glória eterna reinar. Então, por que questionar coisas pequenas? Por que questionar o momento difícil que estou atravessando, meu irmão, minha irmã está atravessando, se nós sabemos que isso é passageiro? O dia de amanhã sempre será melhor. Por isso, nessa manhã, eu peço a tua graça, que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, os olhos do nosso espírito, para enxergarmos a tua glória. E entendemos que essa glória está em nós mesmos, inclusive. E que essa glória é manifesta simultaneamente das mais diferentes formas na vida daqueles que acreditam em ti, como todos que estão aqui nessa manhã acreditam. Por isso eu te peço, manifesta a tua glória na vida do meu irmão e da minha irmã. Tira desta situação, nos dê consciência de que nesse momento difícil somos vítimas e somos culpados, e se somos culpados nos cabe endireitar os caminhos do Senhor. Por isso, nos dê sabedoria para isso. Abre a nossa mente para andarmos de uma forma melhor diante de ti e dessa humanidade decaída a qual nós pertencemos, Senhor. Manifesta verdadeiramente a tua glória nessa igreja, nas nossas vidas em particular, na nossa família. Manifesta a tua glória nesse país, Senhor, de tanta gente sofrendo. Abra a cabeça desse povo. Realiza o milagre maior que esse país precisa, uma revolução na educação, Senhor. E abençoa o teu povo, a sua dispensa, sua saúde física, mental, emocional, espiritual. Abençoa o teu povo na família, no casamento, nos relacionamentos, nos negócios, nos empreendimentos. Manifesta a tua glória, Senhor, de uma forma sobrenatural, ainda nesta semana, no segmento da vida de cada um, onde mais há necessidade, ou que está trazendo intranquilidade ao nosso coração. E que essa intranquilidade seja substituída pela quietude de espírito, nos aquietando e sabendo que o Senhor é Deus. Eu oro abençoando essa mãe, esse pai, esses filhos, esses jovens, esses de mais idade, essas famílias que estão aqui reunidas nessa manhã, pedindo que o Senhor lhes abra todas as portas, eu te peço, no nome poderoso de Jesus, e todos digam amém. Amém, gente.